Queridos, nós estamos conversando esse mês sobre família, o mês da família. E está sendo muito especial falar sobre isso. Você pode, vai ter aqui o QR Code dessa, que você pode baixar o esboço dessa mensagem, entrar também no boletim da igreja, onde nós temos artigos sobre família, e temos tentado conversar de uma maneira muito tranquila de algo que às vezes tem aterrorizado nossas famílias. E hoje nós vamos conversar de novo sobre família e sobre filhos. Eu sou pai de dois filhos. Eles são maravilhosos. Mas uma coisa eu preciso falar para vocês. Discipular filhos é uma jornada maravilhosamente cansativa. Concorda comigo? Essa semana, pensando nisso e no trabalho que educar filhos dá, me veio uma imagem na cabeça. Um bonsai. Alguém aqui tem bonsai? Entende sobre bonsai? Porque o dono do bonsai, você sabe o que é bonsai, né? Aquela arvorezinha. O dono do bonsai precisa conhecer muito bem a arvorezinha. Ela exige muito cuidado, muito conhecimento, muito esforço. E o Edson está aqui? Não, não veio hoje. A gente tem um irmão aqui na igreja que trabalha com isso. E ele me presenteou com um bonsai. Eu quero... Cadê? Traz aqui. Débora? Alô? Cadê? Olha só, pessoal. Por acaso, coincidência, a Débora, minha filha, hoje está de apoio de palco. Olha que legal. Olha o bonsai que eu ganhei. Mesa, dá para ver? Vocês conseguem ver aí? Bonitinho, né? Olha só. Que coisa linda. É uma pitangueira. Depois, se você quiser um bonsai desse, fala comigo, eu te dou o contato lá do Edson, do site e tudo mais. Mas o bonsai é fantástico. Ele é muito bonitinho, e imaginar que é uma árvore de verdade isso aqui. Só que exige cuidado constante. Você sabia disso? Alguém aqui tem bonsai em casa? É uma trabalheira, né? É cuidado constante, sol todo dia, poda, água todo dia, certinho. O pessoal que gosta de bonsai diz que ele reflete a natureza e ele pode até nos aproximar de Deus. E aí, por um momento, eu pensei, é assim que os nossos filhos são. Dão muito trabalho. Exige disciplina. Exige perseverança. Os filhos são como bonsai. Daí eu parei e pensei, não. Eu descobri que eu estava errado. Não, não é só isso. Existe algo intrigante no bonsai. Ele cresce. Mas nunca completamente. Ele tem raízes fortes, mas que são limitadas. Os seus galhos, eles precisam ser podados constantemente. A sua estrutura, ela é controlada pela vontade do jardineiro. O bonsai, ele vive para refletir o dono. Por outro lado, uma árvore plantada no campo, essa é diferente. Nós podemos cultivar a árvore, nós podemos cuidar da árvore, mas nós não somos nós que determinamos como essa árvore será. Uma árvore, ela cria raízes profundas, ela enfrenta tempestades terríveis, ela cresce livremente, ela dá fruto e ela produz sombra. A pergunta de hoje, então, desse sermão aqui, é: nós estamos criando, pais, nós estamos criando bonsais religiosos ou árvores enraizadas em Cristo? Alguns de nós, infelizmente, temos filhos sem raízes, filhos sem limites, emocionalmente frágeis. dominados pelas telas, confusos sobre a própria identidade. Queridos, alguns filhos crescem sem disciplina nenhuma e outros crescem sem ver a graça de Deus. Alguns foram simplesmente abandonados e outros vivem controlados como bonsaizinhos, como pequenos robozinhos. Sabe qual que é o resultado disso? Ansiedade, vazio, rebeldia, exaustão emocional, fragilidade espiritual. Filhos podem até precisar de ajuda emocional, sim. Só que mais profundo do que isso, o que eles precisam é de Cristo. Isso não é algo novo. Abra sua Bíblia lá em Efésios 6. Hoje de manhã o pastor Edmilson falou desse texto rapidamente, nós vamos conversar sobre ele. Efésios 6, dos versículos 1 a 4. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele também está olhando para uma geração sendo influenciada por uma cultura que é distante de Deus. Os jovens, os filhos de Éfeso, eles estavam crescendo em uma cidade que disputava o coração deles todos os dias. A verdade é que eles viviam em um mundo que atraía os filhos e os afastava de Deus. Éfeso era uma cidade rica. Éfeso era uma cidade sensual, idólatra e dominada pelo culto à deusa Artemis. Os filhos, os jovens daquela cidade, eles cresciam cercados por imoralidade, por paganismo, pelo culto ao prazer. Éfeso discipulava os seus jovens. E Paulo, ao escrever isso aqui, ele entende isso. E eu creio que é por isso que ele fala diretamente, ele começa falando aos filhos. Isso não era comum naquela época, criança era nada, filho não era nada. Olha lá comigo, versículo 1 a 3, Efésios 6, 1 a 3, diz assim: filhos, ele começa falando aos filhos, obedeçam os seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Outra versão diz: é o justo. Honre seu pai e sua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Paulo sabe que o coração dos filhos está sendo atraído por essa falsa moralidade. Porque neutralidade espiritual não existe. Ou aqueles jovens, ou eles aprenderiam a honrar e os pais, e a ouvir os pais, e obedecer, e andar em sabedoria, ou eles seriam moldados pela cidade. E perceba que Paulo não diz aqui apenas obedeçam, filhos, obedeçam os pais. Ele diz: obedeçam no Senhor. Paulo não está defendendo uma obediência cega, ele está falando sobre filhos sendo formados no caráter de Cristo, a imagem de Jesus. O Evangelho produz filhos discipulados, não apenas filhos comportados. O comportamento ele é consequência disso. O comportamento não pode ser o padrão avaliatório de espiritualidade. Meu filho obedece, então ele é espiritual. E um detalhe importante aqui, a palavra usada por Paulo para filhos não é criancinhas. Não é a mesma palavra que Jesus fala quando vinde a minhas criancinhas. Ele está falando de criança de colo. Aqui é a palavra filho em geral. E é por isso que ele cita o quinto mandamento: honre o seu pai e a sua mãe. Queridos, honra é mais profunda que obediência. Obediência é ação. Honra é postura do coração. E Paulo ainda diz mais, ele diz, porque isso é justo, porque isso é certo. E num mundo invertido onde nós vivemos, onde a cultura ensina rebeldia contra Deus, Paulo chama os filhos para o caminho oposto. Ele fala, jovens, sejam diferentes. Queridos, a cultura de Éfeso prometia liberdade, mas afastava as pessoas da vida verdadeira. Só que, segundo Paulo, honrar aos pais gera o quê? Vida longa na terra. Paulo está dizendo aqui, o caminho da honra e da obediência conduz à vida. Filhos sem direção acabam sendo discipulados pela cultura. E então, Paulo, de repente, ele muda a direção da conversa e ele começa a se dirigir aos pais. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo, pais, seus filhos estão sendo atraídos por uma cidade que disputa o coração deles. Então, não provoquem seus filhos à ira. A vida deles não é fácil. Mas criem-nos, e ele diz assim, na disciplina e na instrução do Senhor. Paulo sabe que um filho, ele pode até obedecer externamente, mas ainda assim tem um coração distante de Deus. Isso, sabe o que é? É adestramento, não é formação de caráter. A catástrofe pode ser ainda maior quando pais, além de não ensinarem no caminho, provocam a ira dos seus filhos. Queridos, pais controladores são tão ruins quanto pais passivos, permissivos. Pais controladores produzem bonsais espirituais. Ou bonsais não. Eu descobri que o plural de bonsai é bonsai, quem sabia disso? É só bonsai. Pais controladores produzem bonsai espiritual. Esse tipo de coisa que acontecia lá em Éfeso acontece hoje. Acontece ou não acontece? Mas talvez a única diferença seja o formato dos ídolos. Lá em Éfeso eles tinham templos. Nós temos internet. Éfeso tinha sacerdotes pagãos. Hoje nós temos influenciadores digitais. Éfeso conquistava através do culto Artemis, da imoralidade. Hoje o mundo conquista através de algoritmos. É isso? Algoritmo. Algoritmos. Depois você pergunta para alguém o que é isso. Mas o teu filho está sendo conquistado pelo algoritmo. Algoritmo. A ferramenta mudou, mas o discipulado cultural continua. Pais. Quem está discipulando o seu filho? Filhos. Cadê os filhos aqui? Quem que está te discipulando? A verdade é que nós também, nós estamos vivendo uma geração discipulada pela cultura e distante de Cristo. Uma geração discipulada pela cultura, mas distante de Cristo. Nós vemos uma geração inteira sendo moldada pelas redes sociais, é ou não é? Pela pornografia, pelo consumismo, pelo relativismo, pela cultura de influencers. No meu tempo, todo mundo queria ser jogador de futebol. Hoje quer ser youtuber. Tudo isso disfarçado de quê? Não, mas é só entretenimento. Nós nunca tivemos tanto acesso à informação e ao mesmo tempo tanta confusão sobre identidade. Os filhos de hoje passam horas sendo discipulados pelo TikTok, pelo YouTube, pelos streamers de game, sabe o que é isso? Pelas séries, pelas músicas, pelos influenciadores, e o pior, talvez você nem saiba do que eu estou falando. Streamer? Que é isso? Meus amigos, se os pais não discipularem os seus filhos, a cultura discipulará, a cidade o fará. E filhos, se vocês não aceitarem a instrução dos seus pais, que são falhos, mas amam a Deus, vocês estarão aceitando o ensino de uma cultura que parece linda, mas que é anti-Deus. O problema é que muitos pais acham que discipulado é trazer o filho para a igreja, está garantido. Ou que discipulado é controlar o comportamento. Mas discipulado é formação de identidade. Eu quero sugerir para vocês, pais, e para vocês, filhos, um pequeno, talvez eu vou chamar aqui de currículo, do que nós devemos ensinar diariamente aos nossos filhos, para que eles entendam a sua identidade em Cristo. Primeiro, quem é Deus? Eu acho que não está no PowerPoint aqui o primeiro. Quem é Deus? Depois, quem nós somos? Quem é o ser humano? Depois você precisa ensinar o que é o pecado. O que é pecado? Não está mais em moda falar de pecado, né? Depois você fala o que é a verdade. Ensina para ele o que é verdade. Nem tudo é relativo. Existe sim verdade absoluta e ela é Cristo. E por fim, o que significa seguir a Cristo? Pais, vocês estão preparados para isso? Porque se a igreja e os pais não ensinarem isso, o algoritmo ensinará outra coisa. Hoje nós temos uma sociedade emocionalmente cansada, uma geração que aprendeu a expor os seus sentimentos, mas não sabe confessar pecado. Sabe, ansiedade, depressão são reais. Terapia pode ser bênção, mas existe um perigo quando o sofrimento vira identidade. Quando usamos as nossas dores como medalhas, temos orgulho do meu diagnóstico. E aos poucos, sabe o que acontece? O diagnóstico começa a substituir a tua identidade. A terapia substitui o discipulado. E os sentimentos substituem a verdade. Eu acho que é isso porque eu sinto assim. Um diagnóstico, querido, pode até explicar a sua dor, mas ele não pode definir quem você é. A identidade verdadeira não nasce de um trauma, de uma dor, ela nasce de Cristo. Essa é a verdadeira identidade. Outra tragédia na igreja moderna é o fato que nós queremos filhos bem-sucedidos mais do que nós queremos filhos bem-crentes. Muitos filhos estão crescendo como bonsais espirituais, comportados, mas sem vida com Jesus. E é aí que o texto nos confronta. Mas ele não só nos confronta, ele traz esperança, porque Paulo denuncia o problema, sim, mas ele apresenta uma visão completamente diferente do que deve ser família. E Paulo então mostra que a disciplina do Senhor forma filhos com raízes profundas, árvores plantadas junto às suas águas. E Efésios 6, ele é então esse chamado ao discipulado. E aliás, Discipulado e disciplina têm exatamente a mesma raiz. Você sabia disso? Nós estamos falando da mesma coisa. Paulo apresenta então o equilíbrio. Qual que é esse equilíbrio? Olha comigo, Efésios 6, 4. Ele diz: pais, não tratem os seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem de Paulo. Vem de quem? Do Senhor. Vem do psicólogo? Vem do pastor? Vem do Senhor, da palavra dele. Eu gosto do modo como a revista Atualizada coloca. Ela diz: criar na disciplina e na... Os mais antigos aqui vão gostar da palavra admoestação. Essa palavra aqui, ela só aparece 3 vezes no Novo Testamento. E ela significa um esforço fiel para corrigir o erro que alguém cometeu. Um esforço fiel para corrigir o erro que alguém cometeu. Ela tem a ver com a palavra para chamar ao lado, no privado, e colocar na mente da pessoa que ela errou. E Paulo, você sabe, ele era um especialista na lei. Ele conhecia profundamente o Antigo Testamento. E quando ele fala sobre a disciplina do Senhor, ele não está falando de punição fria. Errou, vai ser punido. Disciplina significa correção de direção. Hoje pela manhã o pastor Edmilson falou muito claramente sobre o que é disciplina. E se você quer saber exatamente o que a nossa igreja crê em relação à disciplina, eu convido você a ir lá no YouTube e olhar a mensagem dele dessa manhã de hoje. Mas vamos voltar aqui a Paulo. Eu acredito que talvez Paulo tivesse em mente o Antigo Testamento, talvez Salmo 119, versículo 71, onde Davi diz assim: o sofrimento... Ai, pastor, essa palavra não pode falar. O sofrimento foi bom para mim, pois me ensinou a dar atenção aos teus decretos. Ou talvez o versículo 75 do mesmo Salmo, que diz assim: eu sei, ó Senhor, que os teus estatutos são justos. Tu me disciplinaste, me corrigiste. Outra versão fala: me castigaste. Por tua, o quê? Fidelidade. Você percebe? Disciplina é fidelidade de Deus. Porque Deus corrige a direção daqueles que Ele ama. Como mostra lá em Provérbios 3:12. Hoje foi lido esse texto de manhã. Acho que foi, né? Irmãos, a disciplina do Senhor não existe para humilhar os filhos, mas para impedir que eles se percam. Você acredita nisso? E talvez seja por isso que Provérbios, o livro de Provérbios, fala tanto sobre o caminho. Provérbios 22:6, muito conhecido, o que é que diz? Quem lembra? Ensina a criança no caminho que deve andar. Na mentalidade hebraica, caminho é direção de vida. A ideia aqui desse texto é você construir, você formar um caminho tão profundo, uma espécie de valeta. Sabe aquelas trincheiras de guerra? Que você só tem um corredor aqui, você não vê mais nada. Uma espécie de trincheira onde o filho não consegue enxergar do outro lado, nem para cá, nem para cá. Ele não consegue ver nada além do caminho que ele tem que seguir. Mas aí ele começa a crescer. E talvez se ele dá um pulinho, ele começa a enxergar. E ele cresce mais, só que mesmo quando ele já está grande, ele vê os outros caminhos, a trincheira que antes parecia gigante é só um caminho que ele pode escolher ir para lá ou para cá. Mas quando ele vê os outros caminhos, ele decide permanecer. porque ele sabe que aquele caminho onde ele está é o caminho correto. E ele sabe quem foi que mostrou esse caminho para ele. E esse texto, no entanto, alguém pode lembrar bem, ele é literatura de sabedoria. Literatura de sabedoria lida com o que é normal. Não existe uma promessa que, ah, então se eu fizer isso, meu filho jamais vai se desviar. Não é isso que o texto está dizendo. Mas existe um alerta muito sério aqui. E pais que desejam criar filhos sábios precisam levar a literatura, levar a sabedoria bíblica a sério. Quero mostrar aqui algo interessante sobre o que a diferença entre disciplina bíblica e não bíblica. Disciplina bíblica não visa vingança, não visa humilhação, não visa controle, não visa relativismo moral. Disciplina bíblica visa restauração. Disciplina bíblica visa arrependimento, visa sabedoria e santidade. Filho, teu pai te disciplinou? Agradeça a Deus por isso. Disciplina bíblica, da forma correta, ministrada da forma correta. Talvez você nunca tenha visto alguém disciplinar um filho da maneira correta. E você tem esse negócio com disciplina, por que não? Disciplina sempre visa restauração, nunca vingança. E é aqui que é a maior diferença entre o bonsai e a árvore. O bonsai, ele é controlado externamente. Mas a árvore, ela produz, ela possui raízes profundas. E Deus nos chama para ajudar os nossos filhos a criar raízes profundas no Senhor. O equilíbrio desse texto, ele é repetido lá em Colossenses, quando Paulo fala lá em Colossenses 3:20, ele diz assim: filhos, obedeçam sempre aos seus pais, pois isso agrada ao Senhor. E ele continua, ele diz o quê? Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não desanimem. Pai, se você tem filho adolescente, a vida dele não é fácil. A tua não é fácil também, que eu sei. Mas existe um equilíbrio. Filhos obedientes e pais graciosos. Assim que deve ser. É assim que deve ser o discipulado na família, porque o evangelho transforma casas em lugares de discipulado e graça. Amém? Essa é a sua casa? Mas talvez você esteja pensando agora: pastor, já é tarde demais para mim. Meu filho já se afastou. Minha casa já está quebrada. Eu falhei como pai. Queridos, Efésios 6 não é um texto sobre famílias perfeitas. É um texto sobre a ação do Espírito Santo nas pessoas imperfeitas. E eu me lembro da história do filho pródigo, o que queria uma vida sem a direção do pai. Assim como os filhos em Éfeso, assim como os filhos hoje. E por um tempo até parecia que era legal, que o mundo era o melhor lugar para estar no... Mas, queridos, o pecado, ele promete liberdade, mas ele entrega escravidão. E talvez aqui hoje existam pais que estão sofrendo, vendo filhos seduzidos pela cultura, filhos presos pelo pecado. Mas a história do filho pródigo não termina no chiqueiro. A história do teu filho também não precisa terminar. O Espírito Santo, ele consegue alcançar filhos em lugares onde nós, pais, não conseguimos. Pais discipulam, mas só Deus transforma corações. Só Deus transforma a vida do teu filho. Isso muitas vezes vai requerer de você postura, limites, autoridade. outras, graça, misericórdia, paciência, compreensão. O que não pode acontecer é você deixar a cultura ditar como você discipula o seu filho. Educação positiva, tratar filho como adulto, tá na moda, né? Ou como a esposa, como marido, como cônjuge. Nunca permitir que o filho tenha, sinta dor ou sofra. Isso não é amor bíblico. Isso é enganação cultural, sai fora. Se é isso que acontece na sua casa, a cidade não só está tentando discipular o teu filho, mas ela discipulou você também. Se arrependa e ame o seu filho como Deus ama você. Porque o Evangelho, ele produz reconciliação. E quem sabe hoje Deus esteja chamando você ao arrependimento. Pais que controlam demais, que disciplinaram com raiva, se arrependam. Que provocaram os seus filhos à ira, ou pais que foram ausentes. Pais que viveram mais para a carreira do que para a formação da família. Eu quero te dar algumas sugestões. Simples, escolha uma das refeições para ler um pequeno trecho da palavra e orar com seus filhos. É uma boa forma de começar. Dê bons livros cristãos para os seus filhos. Se necessário, recompense-os por ler um livro. Talvez você vá à falência, dependendo do quanto que seu filho gosta de ler. E entenda o que, que eu vou falar. Se necessário, abra mão das atividades de ministério para ficar mais tempo em casa. Porque nenhum sucesso na carreira ou no ministério compensa o fracasso no lar. Nenhum. Comece pequeno e vá crescendo no discipulado do seu filho. Porque ninguém discipula filhos corretamente apenas com esforço humano. Nós precisamos do Espírito Santo desesperadamente. É Ele que ajuda os pais a corrigirem sem humilhar e os filhos a obedecerem com alegria. Sem o Espírito Santo, queridos, disciplina vira punição. Autoridade vira controle e obediência vira performance. Só que com o Espírito Santo, o lar vira lugar onde a verdade é falada em amor e a disciplina é ministrada com graça. É isso que você quer na sua casa? E é aí que nós voltamos ao bonsai. O bonsai vive preso ao vaso, controlado externamente. Mas a árvore cria raízes profundas. Ela suporta tempestades, ela continua firme e ela dá fruto no tempo certo. É isso que Deus deseja para as nossas famílias. Não casas perfeitas, mas lares onde o Evangelho é vivido. Porque quando nós disciplinamos em amor, os filhos aprendem a obedecer no Senhor. Então, você já tem a resposta para a pergunta do início? Sua casa está formando bonsais espirituais, religiosos ou árvores enraizadas em Cristo? E hoje, antes de encerrar, eu quero falar mais uma vez com pais e com filhos. Pais, talvez você tenha percebido dureza no trato com seu filho, ausência emocional, quem sabe irritação constante. Talvez você tenha tentado controlar externamente, mas nunca discipulou seu filho profundamente. Ou talvez você esteja cansado, orando há anos por um filho distante, vendo o mundo seduzir alguém que você ama. Queridos, o Evangelho ainda alcança filhos perdidos. Talvez alguns pais precisem sentar com seus filhos essa semana e pedir perdão. Talvez alguns filhos aqui precisem ligar para os seus pais e pedir perdão. Talvez você foi controlado ou foi abandonado. Talvez você carrega ira e feridas profundas, mas a sua identidade não vem da aprovação dos seus pais, nem das suas dores, ela vem do Senhor. Jesus não morreu para transformar você em um bonsai religioso, mas Ele morreu para plantar você como árvore num campo, perto do rio de graça dEle. Abaixa sua cabeça, feche os seus olhos.